Olá, internauta, ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Na última edição da Sabatina com os candidatos e candidatas a prefeito nas 7 cidades da região do ABC, no primeiro turno, neste dia 12 de novembro de 2020. E o entrevistado foi o prefeito de Santo André e candidato à reeleição, Paulo Serra, do PSDB. A apresentação é de Leandro Amaral e Carlos Carvalho e com a presença também da doutora Andrea Tartucci, advogada e presidente da OAB Santo André. Confira.
Com o Paulo Henrique Pinto Serra, o Paulo Serra do PSDB, natural de Santo André, 47 anos, atual prefeito da cidade, foi vereador, secretário de obras, além de ter sido também presidente do consórcio intermunicipal Grande ABC e da Agência de Desenvolvimento Econômico. Manterá como vice Luiz Zacarias de Araújo Filho, o Luiz Zacarias, do PTB, natural de São Caetano, 58 anos, além de vice-prefeito, foi vereador e também secretário de Serviços Urbanos. Prefeito Paulo Serra, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite. De imediato, a primeira pergunta: se for reeleito prefeito de Santo André, qual será a prioridade, as primeiras ações no segundo mandato a partir de janeiro de 2021?
Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os que acompanham aqui pela internet. Boa noite, Carlos. Boa noite, doutora Andrea. É uma alegria estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Esse trabalho de levar informação para a nossa gente, para o nosso munícipe das 7 cidades, um trabalho que fortalece a democracia e o Estado Democrático de Direito, viu? Primeiramente, parabéns a vocês por essa grande parceria aí com as cidades que vocês têm feito. E aí, Leandro, já respondendo a sua pergunta, as duas prioridades da nossa plataforma, do nosso plano de governo, são a educação e a geração de emprego e renda, né? Esses são os dois grandes desafios para o pós-Covid. É claro que o pós-Covid nos preocupa muito, mas não mais do que foi e está sendo a própria pandemia, né? A pandemia foi o maior desafio da nossa gestão, o maior desafio da minha vida, na verdade, ter enfrentado essa pandemia como prefeito de uma das maiores e melhores cidades do Brasil. Mas graças ao esforço da nossa gente, graças a todas as medidas que nós tomamos, acertadas, bem voltadas sempre ao bem-estar da população, a gente está vencendo o vírus, né? São batalhas diárias que a gente vence. Nós fomos lá da fase vermelha para laranja, da laranja para amarela, estamos na fase verde, devemos ir até o final de novembro, começo de dezembro, para a fase azul, e a cidade evoluindo até que chegue a vacina. É claro que o cuidado é necessário, o uso da máscara, isso, se a gente está vencendo esse vírus, não é só por causa das ações do poder público. Claro que foi importante os hospitais de campanha, a testagem em massa, a distribuição de máscaras, os pit stops, toda a conscientização que a gente faz diariamente, mas foram as pessoas, né? As pessoas, a nossa gente de Santo André, que entendeu, colaborou, foi muito solidária e está fazendo a gente vencer o vírus. Então, a gente chegando essa vacina, eu tenho certeza que final desse ano, início do ano que vem, Santo André já se preparando aí para vacinar, a gente vai ter como duas prioridades: a educação, o reforço escolar. A gente já está fornecendo internet para todos os alunos da rede, já começamos a distribuição dos chips e vamos distribuir, além dos chips, o tablet a partir do ano que vem para 32 mil alunos, porque houve um prejuízo pedagógico, a gente sabe, né? Mas a gente vai repor tudo isso com educação integral e também com esse reforço à distância através dos tablets e da internet. E a questão da qualificação de empregos, né? Com o novo modelo de gestão que nós implementamos, a cidade reduziu suas dívidas em 80%, tem o maior pacote de obras da história de uma só gestão, mais de 1 bilhão e 100 milhões de obras na cidade entregues ou em andamento. Mas o que é mais importante, né, a credibilidade da cidade retornou. E aí são mais de 1,5 bilhão de investimentos da iniciativa privada no nosso parque tecnológico, na Solvay, na Promitium Pirelli, na Unipar, a Braskem, né? Várias indústrias e empresas que já estavam na cidade, que voltaram a investir na cidade, além de novos grupos vindo para Santo André, né? A MBGUS construindo 32 galpões logísticos na Avenida dos Estados, o grupo Fensa Coca-Cola, atacado, redes de atacado, varejo, né, a Avan, que está vindo para a cidade. Então, para tudo isso, para a gente absorver todo esse mercado que confia em Santo André, que está vindo para Santo André, a gente quer qualificar 10 mil pessoas o ano que vem através da Escola de Ouro, além da qualificação, né, de alta tecnologia através do Parque Tecnológico e das escolas técnicas em Santo André. Então, a gente vai trabalhar muito. Claro que são várias ações em várias áreas, mas você perguntou aqui da nossa prioridade, que será a educação, a qualificação profissional para a geração do emprego, da renda, porque o pior já passou e agora a gente tem que retomar, né, esse emprego e renda com a velocidade que a nossa gente merece.
Doutora Andréa Tartucci.
Boa noite a todos e a todas que estão hoje nos assistindo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Carlos. Boa noite, candidato. Também prefeito do nosso município. Agradeço aí a parceria da RD nesse importante compromisso com a democracia em estar possibilitando esse diálogo com os candidatos para que todos possam ofertar as suas propostas para o nosso município. Candidato, nós estamos passando, como já bem disse agora no início da sua fala, sobre uma situação bastante atípica, que é a pandemia. Isso causou bastante situações, como fechamento de comércios, prestadores de serviços, enfim, não é só no município de Santo André, nós entendemos. Mas diante desse quadro, né, qual que é a proposta, então, relativa ao crescimento e desenvolvimento econômico de Santo André? E na esteira também, como é que esse desenvolvimento aconteceria preservando-se a sustentabilidade e o meio ambiente?
Olha, a gente tinha plantado muita coisa já na área de desenvolvimento econômico, né? A nossa secretaria, em especial, a partir de 2018, né, ela ganhou um ritmo de trabalho que é o que a gente esperava, né? Um ritmo de trabalho muito acentuado, uma equipe técnica, uma equipe que se dedicou efetivamente à cidade. E aí a gente aprovou uma lei que hoje na cidade já está um ano, mais de um ano em vigor, que hoje na cidade quem gera emprego novo, né, paga menos imposto, tem créditos tributários de ISS e de IPTU. Essa lei está em vigor, infelizmente, esse ano com a pandemia, claro que ela foi menos utilizada do que gostaríamos, mas a gente tem uma perspectiva muito grande para o ano que vem dessa lei ser ainda mais utilizada. Além disso, tiramos o nosso parque tecnológico do papel, né? A indústria, a gente tem que ter muita clareza, doutora e amigos que estão nos assistindo, que aquela indústria que a gente conhecia, ela não volta mais, né? Aquelas plantas mais antigas, que demandavam grandes áreas, a indústria que está voltando para a cidade é a indústria 4.0. São os núcleos de inovação tecnológica, né, como a Promitium, que trouxe para cá novamente o headquarter, todo o seu centro logístico e também o núcleo de inovação mundial de pneus agro, como a Solvay, na Rodia Têxtil, na antiga Rodia Têxtil, que trouxe para Santo André novamente e desenvolveu aquele tecido das máscaras antivírus, né, que a Lupo tá vendendo muito aí, perdoa a propaganda, mas é um tecido feito em Santo André, né, made in Santo André, feito no nosso parque tecnológico. Então, é esse tipo de produto, é esse tipo de indústria que eu tenho certeza que vai repor aquela perda que nós tivemos no final da década de 90 e que está voltando. E aí a gente precisa ter mão de obra capacitada. Então, é estímulo tributário, desburocratização, né? Quando a gente chegou na gestão, a cidade demorava 180 dias para abrir uma empresa. Hoje, em 7 dias, processo totalmente digital, totalmente eletrônico, né? Não tem mais subjetividade, né? Passou aquela época lá de ter prefeito envolvido em problema de emissão de alvará, de emissão de licença ambiental. Isso em Santo André, a gente acabou com isso, né? E mais ainda do que isso, desburocratizamos, né? A cidade hoje estimula o empreendedorismo, né? Estimula o empreendedor. E além disso, né, eu estou falando dos investimentos maiores, mas para aquele micro e pequeno, que foi quem mais sofreu, nós vamos ter o Banco do Povo Andreense, já está no nosso orçamento para o ano que vem, que foi aprovado na Câmara. Assim que terminar o processo eleitoral, a gente manda o projeto de lei para a Câmara e vamos ter, a partir do início do ano, uma linha de crédito subsidiada, né? Com recurso colocado no orçamento. Não é fantasia, milagre, que a gente ouviu um monte de milagre por aí, né? O que mais aparece nessa época é milagreiro, mas o nosso é pé no chão, né? É projeto de quem já conhece a gestão, sabe como faz, sabe resolver problema, e a gente vai levar esse microcrédito ao pequeno e ao microempreendedor, que foi quem sofreu muito na pandemia. Então, a somatória desses grandes investimentos do parque tecnológico, né, dessa legislação que tem um estímulo tributário, com a mão de obra que nós vamos capacitar o ano que vem, mais esse microcrédito, acho que vai criar um ambiente desburocratizado de negócio que vai favorecer muito essa retomada. Para a doutora ter uma ideia, e a gente agradece muito, né? Graças a Deus, óbvio, mas a gente agradece também a cidade, as pessoas. A nossa curva, ela está em V mesmo na economia. Ela caiu muito bruscamente, principalmente no mês de abril e maio, mas ela voltou também numa velocidade muito grande. Nós tivemos setembro e outubro muito parecidos com o pré-pandemia na questão do comércio e do serviço da cidade. E a gente espera agora, final do ano, né, que a cidade vai continuar evoluindo, e aí com o 13º, com as compras de Natal, com todo esse bom clima que a gente tem na cidade, a gente espera que a gente tenha um bom dezembro aí, um dezembro de muitas vendas, né, de muita bonança para o comerciante que sofreu tanto esse ano.
Prefeito, boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV novamente. Um dos seus pontos no plano de governo é a construção da estação ABC, que popularmente é conhecida como a estação Pirelli, né? O pessoal conhece mais por esse nome. Nesse caso, a prefeitura vai adiantar algum processo para entrada de ônibus, de outros modais da cidade, ou vai esperar a concretização do projeto do governo do estado de São Paulo, da linha 20 Rosa, que foi ampliado, né, chegando a Santo André? Como é que vai funcionar essa construção da estação ABC?
A gente quer adiantar. A gente já, na verdade, Carlos, nós já estávamos com a PPP muito adiantada no mês de fevereiro, né? O projeto, inclusive, da estação já foi pago, grande parte dele, pela iniciativa privada dentro desse modelo de parceria público-privada. Mas aí, com a pandemia, no início de março, infelizmente, a gente teve que suspender. Foi um dos poucos pontos do nosso plano de governo de 2016 que a gente não conseguiu tirar do papel. A gente cumpriu mais de 95%, e quem tiver o plano de governo em casa pode ir lá conferir, área por área, item por item, né? Esse, claro, não depende exclusivamente do município, mas mesmo assim ele evoluiu. Uma pena que esse ano, com a pandemia, a PPP teve que ser suspensa, né? Mas eu estou com uma expectativa muito grande, um otimismo muito grande, que no início do ano que vem, vindo a vacina, a gente vai tirar essa PPP do papel e a gente vai atrás dessa estação Pirelli com toda a força. Cobrar o governador, fazer o que for preciso, né? Porque não depende só da cidade. Agora, a parte da cidade, eu garanto que vai estar feita, e naquilo que a gente puder, né? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, lá na estação de Utinga, a gente está fazendo todo o entorno da estação. Só vai faltar mexer dentro da estação. Se o governador deixar, a gente reforma a estação também. Mas o entorno a gente já está fazendo. É desse jeito que a gente quer continuar trabalhando.
Prefeito, em relação à saúde, da parte estrutural, o que é possível fazer nos próximos 4 anos? O senhor pretende construir, ampliar, reorganizar, se for o caso, dentro do conceito que existe hoje na área da saúde e, claro, na ótica de uma retomada da pandemia? E aí o senhor falou sobre o início do ano que vem, o primeiro semestre ainda vai ser tomado, pautado pela questão da pandemia e, quiçá, que tenha uma vacina descoberta. O senhor já projeta como é que vai ser o gerenciamento dessa vacina para a
Sim,
cidade de
Leandro,
Santo
a
André?
gente, na vacinação da H1N1, né, a vacina da H1N1, nós tivemos uma experiência muito exitosa, muito eficiente, do drive-thru. A gente conseguiu vacinar 100 mil pessoas em 7 dias, sem descer do carro, né? E a gente agora, chegando à vacina da Covid, né, e a gente espera que seja rápido, porque tem, além da Coronavac, tem o grupo Pfizer também com a vacina bem adiantada, né? A gente consegue montar 5, 6 drive-thrus na cidade e em 15 dias vacinar toda a nossa população, né? É isso que a gente quer. A gente está montando uma estrutura para, no máximo, em 30 dias vacinar todo mundo sem descer do carro, sem aglomeração, com toda eficiência, como a gente já fez com a H1N1, né? Então, a gente tem uma expectativa muito positiva para o primeiro trimestre do ano que vem, já está todo mundo vacinado, e aí, com relação à saúde, é dar andamento ainda maior ao Quali Saúde, né? Nós vamos ter policlínicas novas no São Jorge, no Capuava, no Alzira Franco, na Avenida Sorocaba, no Jardim Santo André, no bairro Paraíso, Jardim Utinga, Alvorada, na Vila Lucinda, na Vila Helena, Jardim Ana Maria, Sítio dos Vianas, todos esses lugares a gente já tem projeto de policlínicas. Algumas já existem, serão modernizadas e outras são novas. A gente entregou 22 equipamentos de saúde nesses 3 anos e 11 meses e até o final do ano ainda vamos entregar a UPA Vila Luzita, que fica pronta agora em novembro, ainda vamos entregar a Vila Lucinda, o Parque Miami, Parque Andreense. Então, ainda vamos chegar a 26 equipamentos que correspondem mais ou menos a 50% da rede de saúde, modernizada, informatizada. É claro que falta muita coisa ainda na saúde, mas a gente evoluiu muito. E o mais importante, a gente achou um caminho, né? Parecia que não tinha jeito a saúde. E a gente está dando um jeito, né? Com dedicação, com planejamento, fazendo com que o recurso público seja bem utilizado, né? Quando a gente acabou com privilégio, com desperdício, diminuímos cargos, reduzimos o endividamento da cidade, foi justamente para poder trazer para a cidade de novo essa capacidade de investir, né? Nas unidades de saúde, nas creches, no asfalto, na infraestrutura. E, no caso da saúde, é isso, é continuar esse programa de informatização, de modernização e levar esse padrão para toda a rede da cidade.
Doutora André?
Candidato, uma pergunta muito recorrente lá no nosso meio, principalmente da OAB, é a questão do IPTU, né, para os próximos anos. A planta genérica ela foi modificada em 2017 e a eficácia, né, ficou suspensa até 31 de dezembro agora, 2020, da sua atual gestão. Isso elevou o valor venal de alguns imóveis. Então, o questionamento é, como ficará então a questão do IPTU? E se na esteira, até no sentido de haver um aquecimento no mercado imobiliário, já visto os valores venais, se tem interesse em reduzir a alíquota do ITBI?
A gente vai... Na questão da planta genérica, uma atualização ela é necessária, mas não haverá aumento real de IPTU nos próximos anos. Isso eu posso garantir a vocês, é um compromisso, porque não faz nenhum sentido na pós-pandemia, a gente fazendo um esforço aqui para aprovar uma lei de incentivo tributário para quem gera emprego e, do outro lado, mexer, né, no imposto como o IPTU, majorar um imposto. Então, é outro momento, é outra situação, ninguém esperava uma pandemia e a gente tem que ter a sensibilidade de interpretar também o momento que o mundo vive. Não é só o Brasil, não é só São Paulo, não é só Santo André, né? O mundo vai viver um momento que o emprego vai ser o grande fator, né? Que vai conseguir novamente fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida. E aí, o que a gente já estou assumindo o compromisso aqui é que não teremos aumento real de IPTU. Reposição inflacionária, independente de qualquer tipo de correção que possa ocorrer na planta genérica, né? Que aí tem que contratar um estudo, a OAB vai participar, Associação Comercial, Cresce, aquela comissão que foi criada que vai participar junto com a gente. Agora, você empresário, você munícipe, pode ficar tranquilo, né? Não tem nenhum sentido, né, do que tudo que a gente viveu esse ano e os desafios que estão colocados pela frente, a gente ter qualquer aumento de alíquota de imposto. Com relação ao ITBI, nós estamos avaliando sim, porque uma das molas propulsoras da economia ano que vem vai ser a construção civil e mercado imobiliário. E aí, dentro da legislação, daquilo que a lei permite, a gente está avaliando em leis que permitam, além do pagamento facilitado de tributos, né, permitam também alguma redução de alíquota sem ferir a lei de responsabilidade fiscal e também sem ferir qualquer tipo de lei de guerra fiscal que é proibida pela nossa Constituição.
Prefeito, o senhor disse que a educação é uma das prioridades para o próximo ano, e por causa da pandemia a gente está assistindo aí uma migração, não se sabe se grande ou média, né, dos alunos da rede escola particular para o ensino público. Como Santo André está se preparando para receber esses alunos, que além dele, tem as novas matrículas, mas como está se preparando? Vai ser necessário aumento de infraestrutura? Vai ser necessário um remanejamento dos atuais equipamentos? Como está sendo pensado esse ponto?
Olha, por enquanto não, Carlos. A gente tem monitorado as rematrículas e as matrículas. Por enquanto, o crescimento é de 8%, a rede comporta. A gente focou muito nas creches, né? Porque era um déficit de 5 mil crianças. Nós entregamos 8 creches, vamos entregar mais duas ainda, né? E vamos zerar o déficit de creche. Hoje, nós temos 1.550 vagas de creche a mais do que a demanda que foi, por enquanto, procurada na Secretaria de Educação. Então, a gente efetivamente deve começar 2021 sem nenhuma criança fora da creche. Isso é um grande avanço, que quando a gente fala de creche, a gente fala, lógico, de educação, mas também fala da mãe e do pai que tem que trabalhar, que podem ter um emprego e podem trabalhar tranquilos, porque sabem que no nosso município, a seu filho e a sua filha são bem cuidados, são cuidados com uma qualidade que não deve nada para nenhuma escola particular. E as nossas creches estão prontas para receber as nossas crianças. Nas MEFs, a mesma coisa. Por enquanto, a gente não identificou nenhum movimento, né, da rede privada para a rede pública que cause algum tipo de espera. Então, a gente deve iniciar o ano com os déficits na educação zerados e apostar muito na educação integral e na questão do reforço, online, né, com os tablets e com a internet para 32 mil alunos. Importante dizer que a gente entregou o CESA Jardim Irene, que não existia. Então, ali naquela região muito popular, hoje tem um equipamento, né, de educação lá que consegue atender mais de 1.000 crianças. E ainda entregamos o Escola Parque Parque Erasmo, Escola Parque Jardim Santo Alberto, estamos finalizando o Escola Parque Aclimação, Escola Parque Palmares e tem mais Escola Parque pela frente aí nos próximos 4 anos.
Prefeito, logo que assumi em 2017, o senhor, além da redução dos cargos comissionados, mudou vários procedimentos da máquina e, como o senhor disse inicialmente na sua fala, a redução das dívidas em 80%. O que é possível esperar para o início de um segundo mandato, mesmo em se tratando de reeleição? O senhor pretende implantar uma reforma administrativa no início de um eventual próximo mandato ou a estrutura existente hoje, o senhor acredita que é possível dar sequência, mesmo com esse imprevisto da pandemia desse ano?
Leandro, eu acredito que seja possível fazer ajustes ainda, de enxugar ainda mais a máquina. Claro, a gente aprende bastante, né? É uma experiência única ser prefeito de uma cidade como Santo André, e para mim, mais ainda por ser nascido aqui, por ter toda a vida, família, esposa, filha, pai, mãe, né? A nossa história de vida está ligada diretamente à cidade. Eu sempre digo que um dia eu vou deixar de ser prefeito, espero que não seja agora, espero que seja só daqui a 4 anos. Mas não vou deixar de ser morador da cidade, não vou deixar de ir nos parques, não vou deixar de jogar meu futebol, de ir na padaria, na feira, ir na igreja, encontrar as pessoas. E isso para nós é uma alegria muito grande poder olhar no olho das pessoas, andar de cabeça erguida e saber que a gente está fazendo o melhor pela cidade. Então, a gente aprendeu muito esses 4 anos e eu acredito que dá ainda para enxugar um pouco mais, a gente dá para ajustar mais a máquina. Né, algumas coisas que funcionaram muito bem, outras que podem funcionar melhor. Tem muita coisa ainda para fazer, né? É que o modelo deu certo. Quando a gente reduziu o cargo, quando a gente acabou com regalia, com privilégio, devolveu o imóvel alugado, né? Quando a gente acabou com o celular corporativo, fizemos várias medidas. Ninguém acreditava que a gente fosse reduzir em 40% o número de cargos comissionados. E tudo isso surtiu um efeito muito positivo. Então, é nessa mesma linha. Né, agora mais pontual, claro, né, porque a grande reforma já foi feita, mas a gente vai seguir ajustando a máquina para deixá-la cada vez melhor. E manter um programa importante, que é a reclassificação de categorias de funcionários públicos, nosso funcionalismo, nossos servidores. Nós reclassificamos 42 categorias, começamos pela GCM, que é uma das mais bem pagas do país, e vamos continuar com esse programa de reclassificação, trazendo para o valor de mercado categorias que ajudam muito, ajudaram e ajudam a construir a história da nossa cidade, que estavam muito desvalorizadas.
Andrea?
Prefeito, o senhor falou sobre aí essa perspectiva para o ano que vem, Nós temos um aquecimento no setor imobiliário, na construção civil, que é extremamente importante. Então, pergunto, qual seria a proposta para atrair esses investidores? E também um questionamento também que vem, que nos trouxeram na OAB, referente à alteração do plano diretor para viabilizar a construção de prédios até 30 andares. Ele não chegou a ser votado na Câmara Municipal, se então tem a intenção de retomada nesse ponto.
A revisão do plano diretor vai ocorrer o ano que vem e é claro que o foco vai ser o desenvolvimento, vai ser a geração de emprego e renda e facilitar a vida do empreendedor, claro, com sustentabilidade, com respeito às leis, né? Pensando sempre na cidade como um todo, levando desenvolvimento para os bairros, né, que ainda não tem, não adensando bairros que já têm hoje uma concentração populacional maior. Então, isso no plano diretor está sendo pensado, mas o nosso grande foco para a construção civil são dois. Primeiro, continuar o processo de desburocratização. Hoje, 80% do processo é eletrônico. A gente quer chegar a 100% do processo eletrônico, né? O empreendedor, hoje, você conversa com os construtores, doutora e amigos que estão nos assistindo, eles estão muito satisfeitos porque Santo André mudou bastante o processo, o procedimento, né? Tem toda a transparência agora. O empreendedor vem para a cidade e já sabe qual vai ser a contrapartida, quais os projetos que ele vai ter que estudar, o impacto de trânsito. Ele já tem tudo isso no sistema, né? E aí dá mais segurança para o empreendedor poder investir na cidade, né? Esse processo é permanente. E a gente tem recebido aí muitas novas construtoras que estão vindo para a cidade com investimentos bastante significativos. Por outro lado, né, num outro aspecto, a produção habitacional popular. Nós já temos 10 mil moradias contratadas com a iniciativa privada em áreas públicas que, através do Minha Casa Minha Vida, vão sair do papel. A gente já fez o chamamento público, como manda a lei, as construtoras já se habilitaram e, a partir do ano que vem, a gente inicia a construção de 10 mil moradias para a gente também partir para zerar o cadastro de 30 mil que nós temos na habitação. Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, faixa 2, né? Para a gente produzir habitação de qualidade para a nossa gente, e isso também movimenta o mercado da construção civil, que é hoje um mercado importante. A Caixa Econômica subsidia, né, as construtoras, e as construtoras acabam repassando esses imóveis em condições muito especiais para a nossa gente. A prefeitura entra com o terreno, né, esse terreno acaba sendo doado, né, no sentido de ser uma concessão para fechar essa conta da produção habitacional. E a nossa gente tem acesso à casa própria com valores muito subsidiados. Então, já temos 10 mil contratados que começam a partir do ano que vem.
Prefeito, mobilidade urbana não é só transportes, como já tinha perguntado, feito minha primeira pergunta, né? Também é a questão da mobilidade das pessoas pelas calçadas, pelas ruas, e o senhor tem um plano específico para as pessoas com deficiência física, né? Até instituiu uma secretaria sobre isso. E um dos pontos é a criação de um fundo municipal específico para esse grupo. Como é que funcionaria esse fundo? Qual seria a origem da verba desse fundo? E para que esse valor vai ser utilizado em benefício dessas pessoas?
Bom, a criação do fundo, o recurso vem de várias frentes, em especial do recurso das multas de trânsito, né? Para quê? Para fazer acessibilidade em calçadas. Esse é um projeto, né, que a gente desenvolveu junto com a senadora Mara Gabrilli e com a nossa secretária, né, da pessoa com deficiência, Silvia Pringreco, que tem feito um brilhante trabalho. Ela assumiu em fevereiro, né? Lamentavelmente, ela assumiu logo depois a pandemia começou, mas mesmo assim ela conseguiu implementar o parquinho itinerante para as crianças com deficiência na cidade. Foi uma conquista enorme, as crianças estavam esperando isso há muito tempo, né? E a gente quer, através desse fundo, desenvolver e construir, né, essa questão da acessibilidade por toda a cidade, não só nas regiões centrais e nas regiões de especial interesse comercial, as chamadas EICs, que já estão no nosso plano diretor. As nossas EICs já têm acessibilidade quase que universal. A gente quer levar isso para os bairros e, através desse fundo, a gente vai ter esse financiamento.
Prefeito Paulo Serra, obrigado pela gentileza e participação na sabatina. Como de costume, o senhor tem um minuto e meio agora para suas considerações finais, por favor.
Obrigado, Leandro, obrigado, doutor André, obrigado, Carlos, e obrigado a você que está em casa. Quero muito agradecer você, morador, moradora da cidade de Santo André, pelo carinho, pelo acolhimento, pela recepção. A gente tem andado esses 3 anos e 11 meses, andamos os 4 cantos da cidade, e em todas as épocas, né? Não só agora. A gente sempre foi recebido com muito respeito, com muito carinho. Tivemos momentos difíceis, tivemos bons momentos, mas o importante é que a cidade está no caminho certo, e você, Andrés, tem entendido isso. Por isso, a gente conta muito com você agora no domingo, para digitar 45, manter a cidade nesse caminho. A gente sabe que falta muita coisa ainda para fazer, mas isso é o que nos anima a continuar, né? Após a gente ter encontrado o caminho certo, ter colocado a casa em ordem, ter arrumado a nossa casa, e ela está pronta para crescer, mesmo com a pandemia, né? Que atrapalhou um pouco os planos esse ano, mas eu quero... tenho uma convicção muito grande que janeiro de 2021, mesmo com todas as dificuldades, a gente, se tivesse oportunidade, vai ter uma Santo André muito melhor do que estava em janeiro de 2017. E assumo aqui um compromisso, que daqui a 4 anos a nossa cidade vai estar melhor ainda. Muito obrigado, viu, Leandro? Obrigado a todos que estão em casa. Domingo, gente, 45, tá bom? Valeu!
Muito bem, este foi Paulo Serra do PSDB, candidato à reeleição para a Prefeitura de Santo André. Todas as entrevistas com os candidatos na região do ABC estão organizadas em playlists para você assistir, tanto no youtube.com/repórterdiário, quanto também no facebook.com/jornalrepórterdiário, além daqui do Spotify, com todas as entrevistas na íntegra, para você saber o que cada candidato falou sobre o seu município. Lembrando que no domingo, dia 15 de novembro, o RDTV será especial fazendo uma campanha, né? A campanha de apuração aí dos votos de prefeito nas 7 cidades da região a partir das 5 da tarde. Grande abraço a todos e mais informações no site repórterdiario.com.br.